Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim para a gente destacar um assunto. Aliás, são
Três.
três
Três
assuntos. Três assuntos. Aqui comigo, João Batista Olive, para a gente falar de futebol,
Copa do Mundo.
Copa do Mundo,
Neymar mancando.
greve de caminhão
Caminhão
ou
parado.
caminhão parado, greve não, tabelamento dos fretes, ou Lula livre, João Batista,
Ah,
próximo dia 26. Tá
isso é um karma, isso
autorizado aí.
não sai, cara. Parece um negócio assim que gruda na gente, assim, no país. E o país. Alex, primeiramente, muito boa tarde, boa tarde. Segunda-feira, Campinas, tive que rodar pelo centro hoje, ao invés de ficar aqui trabalhando, fui rodar atrás de coisas. A cidade está parada. Eu falei, será que tem jogo da Copa hoje, segunda-feira? Não. Ah, vai ver que eles estão interessados no jogo. Quem jogou agora aí? É Coreia do Sul e. Alex. Aliás, abre aqui. Abre aqui que eu tenho que revelar essa história. Tem dois motivos porque o Brasil empatou ontem. Aliás, três, né? O primeiro é o Neymar mancando. O segundo eu vou revelar já já. E o terceiro é esse cara aqui, a culpa dele. Acreditem, tivemos um brasileiro que na hora do jogo ele dormiu.
Foi só um cochilo, João Batista. Eu acordei na hora do gol.
Dono do gol. E depois?
Cochilei de
Dormiu.
novo.
E a família?
Também, tudo junto.
Meu Deus, por isso que a gente empata. Mas assim, por que motivo nós estamos aqui? Eu quero destacar o terceiro motivo, que é a questão do Lula. Olha que está aqui no, na, 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 circulando na internet, no Facebook. Enquanto a bola rola na Copa, a segunda turma do STF livra Lula da cadeia, Alex Horta.
Deixa eu explicar isso, João
Vamos
Batista.
lá.
Foi um pedido de liberdade dos advogados do Lula,
Mais um.
porque eles consideram que existe um erro no julgamento e eles estão pedindo a suspensão da condenação. Com isso, caso, obviamente, os ministros da segunda turma, que são, vou falar o nome aqui,
A segunda turma libertadora,
Gilmar
não é
Mendes,
julgadora.
Dias Toffoli,
Gilmar
Celso
Mendes.
de Mello, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin vão determinar se ele pode ou não ficar livre e ainda concorrer às próximas eleições, João Batista. Está em
Dia
jogo
26 agora.
dia 26 aqui.
Na virada, semana que vem.
Terça-feira que vem.
Então tá certo esse título aqui. Enquanto está todo mundo olhando lá para a
Preocupado com uma
seleção,
coisa.
o segunda turma está livrando Lula. Então vamos dizer assim, eu queria voltar para a Copa. Tem que falar do Lula? Que saco, mano. Ele é comentarista de futebol, Lula. Eu acho que devia ter uma
Fazendo
greve.
bilhetinho por escrito, mas está lá, né?
Devia ter uma greve
Participando.
dos comentaristas, porque essa concorrência é ilegítima. Aliás, tudo é ilegítimo por parte deles, né? Eles mentem o tempo todo, eles tentam fraudar a realidade o tempo todo. Você acha que Lula é comentarista de futebol? Você acha que ele tem condições de comentar? Você acha que essa é a preocupação?
Você acha que o Papa mandou o terço para ele?
Não. Mais um. Não, esse é um escândalo. Esse é um escândalo. Mas assim, você acha que o cara que está preocupado com a salvação do país vai querer comentar o que jogou agora? É Bélgica e. Bélgica e quem, cara? Sei lá, Tunísia? Tunísia? Tá bom, vai. Tanto faz. Você acha que isso é relevante, Alex? Mas antes de nós aprofundarmos, a gente tem que fazer um pouco de ironia aqui, né? Porque, cara, eu fui, como eu estava dizendo, eu fui ao centro da cidade, estava vazio. O país está parado, o caminhão parado, não tem tabela de frete, o governo não existe mais. Eu fiz um comentário pedindo a cabeça, pedindo a cabeça, pedindo a demissão do presidente.
Temer.
Eu esqueci o nome do cara. Ele é tão relevante que eu esqueci o nome dele. Michelzinho, do Michel. Aí eu disse, olha, o tempo dele se esgotou, né? Ele deveria sair para facilitar a vida nacional. Mas aí os caras, principalmente do mercado financeiro, acharam por bem deixá-lo até o
A
dia 7.
eleição está
Não,
chegando,
não,
né?
não, até a eleição não, até o dia 1º de janeiro do ano que vem. Mas isso vai nos custar muito, sabe? E hoje a gente tem a impressão, com essa crise que tem no país, caminhões parados, lá, 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 nós estamos à beira do precipício com nossa questão do ajuste fiscal. que o Temer já não existe mais. O Temer já é um governo já passado. E o Lula querendo discutir a Copa do Mundo. Agora, eu vou revelar para vocês agora, a primeira revelação foi o Alex, que dormiu durante o jogo da Copa. O Alex Horta, jornalista de primeira mão, dormiu. A segunda, o segundo motivo porque o Brasil empatou, atenção, corta aqui. Olha aqui, ó.
A torcida de quem, né?
Isso é mais pé frio, cara. Isso é mais pé frio. Isso daí jogou para a Suíça o tempo todo. Não, mas tem cabimento o negócio.
Ela tá querendo... Camisa 10, João.
É, ela está querendo pegar uma lasquinha. Dilma, você não dá sorte, hein, Dilma? Oh, que decepção, que decepção. Porque ontem, eu não sei o que aconteceu na cidade de vocês, mas aqui em Campinas, de repente, eu estava vindo com a minha mulher para... Depois do almoço, a gente estava descendo aí, vamos assistir o jogo da Copa. Eu estava indo na casa do meu filho. Aí, de repente, eu vi que nas esquinas, o pessoal estendendo varais para vender camisas verde e amarelo. E todo mundo, verde e amarelo, impeachment. Que é o... Aqui, ó, volta aí. Não era para Dilma botar essa camisa, porque essa camisa, segundo os petistas, é a camisa do impeachment. Verde e amarelo significa impeachment. Ela tinha que botar uma camisa vermelha, sei lá o quê.
Dos batedores de panela,
batedores de panela. Aí, de repente, por volta das 2 horas, o jogo começou às 3. Não sei se você sabe, o jogo começou às 3, tá, Dormiu? Uhum. Todo mundo começou a vestir verde e amarelo, estender, virou uma festa. Ah, ia ser 10-0 pro Brasil, Alex. Aí a moça, essa senhora, ferrou. Bom, mas enfim, eu gostaria de saber da opinião do comentarista Luiz Inácio Lula da Silva sobre o empate de ontem, o que ele acha e tal. Cara, que ponto que nós chegamos? Que país é esse? Ah, que país é esse? Perguntou o irmão do Joesley, Wesley Batista. Que país é esse? Perguntou também. Igual o Francelino. Francelino Pereira, que país é esse? Então, que país é esse? Está perguntando aqui o João Batista Olive a respeito do que aconteceu ontem e do que aconteceu hoje. Essa segunda-feira, onde os caminhões continuam parados, o país está à beira do precipício, nós temos uma dívida imensa e pior... E nós vamos falar disso já já. Nenhum dos candidatos, atenção, nenhum, nem ele, nem o Bolsonaro, explica claramente o que ele vai fazer, qual é a fórmula mágica para nos tirar da beira do precipício que o Lula nos colocou. E olha, claro, o Lula quer voltar, mas também não diz assim, não, eu tenho uma varinha mágica. Tem, atenção, pá, gol. Ele só vai piorar a situação. Claro, isso é todo mundo que tem... um pouquinho de, né, de informação, de inteligência, sabe que ele não tem fórmula, ele não tem solução, ele só vai agudizar. E continua agudizando, jogando nós contra eles, eles contra nós. Aí vamos agora vamos à manchete. Nesse dia aqui...
7 de abril.
Ele desceu as escadas rumo à cadeia. Segundo consta, ele estava vindo lá de São Bernardo, cachaçado, tomou todas e desceu ali e tal. E foi para um apartamento funcional da Polícia Federal, onde está até hoje, depois daquele pessoal que gritava lá, bom dia, presidente, às 7 da manhã, né? 7, depois mudou para 10, porque ele queria dormir, e os caras gritavam, enchendo o saco. Está lá, o homem ainda continua lá. Aí, segundo os seus advogados, ele está sendo instalado de uma maneira injusta. Isso depois de 4 revisões, não é isso? Ele foi condenado.
Primeira instância.
Foi ao recurso à primeira instância, ele foi julgado de novo pela primeira instância. Teve um recurso ao TRF4, pediram, teve a revisão do TRF4 4 vezes.
E o habeas corpus no STF ainda, né?
No STF, onde o Félix Fischer falou que não. Está preso, condenado, pum, ficha suja, não participa mais, cumpra suas penas, além de outros processos que estão andando. Agora é a história do sítio. Muito que bem. Aí, de repente, vem os advogados do Lula e dizem assim, olha, é isso que eles estão pedindo. Terça-feira que vem, dia 26, o Supremo vai analisar a segunda turma, a turma libertadora, vai analisar um pedido dos advogados de Lula, que diz assim, olha, se nós temos mais condição de fazer mais um recurso, porque só vive de recurso, né? Ao Supremo, ao próprio Supremo, ao plenário, por que ele não aguarda em liberdade, Alex? Por que que ele não aguarda em liberdade? Agora, realmente, se você procurar a Constituição e o Supremo, o plenário do Supremo já decidiu isso duas vezes, tendo ele sido condenado em segunda instância por um órgão colegiado, é assim que diz, ele pode ser preso, não que deve ser preso. Esse pode é que vai ser a palavra-chave que o pessoal da segunda turma libertadora vai soltar o homem. Deixa eu ver.
Agora, ô João, pode ser solto e pode concorrer também.
Não, pera, calma, não vamos avançar. Ele pode ser solto? Pode, se ele não prejudicar as investigações, se ele não significar um perigo, uma ameaça para as testemunhas, assim que é. Assim que são as coisas. Agora, pergunto eu ao Alex Horta. Como é que são, quem são os julgadores, além do Fachin? É o Gilmar.
Gilmar Mendes.
Você sabia que o Gilmar Mendes, a última do Gilmar, foi libertar o prefeito de Mauá, o tal de Átila, um ladrão, canalha, ordinário, que não só roubou o dinheiro da merenda das crianças de Mauá, como ele escondia dinheiro dentro da panela de pressão. É ridículo. Os nossos criminosos são ridículos, eles fazem a gente passar vergonha, né? É porque isso é uma vergonha ali. Se imagina, a polícia vai dar uma batida na casa do sujeito, do prefeito Átila de Mauá, e aí vão começando revirando o travesseiro, cobertor, abre gaveta e tal. Mas cadê o dinheiro do cara? Aí o cara, sei lá, vai dar uma olhadinha, ver o que o prefeito está comendo, né? Abre a panela, vê se tem feijão. Tem money!
Dinheiro dentro da panela.
Que horror, que país é esse? Hoje eu estou muito perguntador. Mas, enfim, Alex, você acha que a segunda turma liberta ou não, Lula?
João, pelo posicionamento dos próprios ministros em ações anteriores, sim. Gilmar Mendes, o próprio Toffoli, Celso de Mello, decano do...
Que já se posicionou que ele tem que esperar o último recurso.
Ou, no máximo, a terceira instância, a decisão sair na
no
terceira
Supremo,
instância.
Que é o Supremo. Esse é o Celso de Mello.
Celso de Mello. E o Lewandowski.
Que é amigão da finada
Marisa.
O
único que...
Lembrando que o Dias Toffoli era advogado do PT. Então,
sim,
absolutamente isento.
O único que teria uma postura...
No cinco.
De negar esse pedido seria o Fachin. Mas, ao mesmo tempo, fica...
Ele mandou lá para a segunda turma.
Exatamente.
Ele jogou a bola na sexta.
Por que não
pro plenário.
Voltar para o plenário?
Pro
né?
pleno. Então, assim, enquanto a bola rola, está todo mundo... Ai, o Neymar está mancando. Que coincidência, não? Ou não?
Se bem agora, na época da Copa... Para esquecer um pouquinho do Lula, quem sabe ele vai assistir próximo do jogo do Brasil em casa.
Segunda pergunta do Alex. Ele concorre às eleições?
Diz aqui que ele estaria autorizado a concorrer.
É? Por quê?
Porque, na verdade, o que os advogados estão pedindo é uma suspensão da condenação. Se a condenação
for suspensa, ele não está condenado, logo ele pode concorrer.
Ele pode concorrer.
Aí também, claro que vai haver recursos dos promotores, etc. Esse negócio vai longe. Hein? E nós estamos pagando essa brincadeira toda, viu?
Que não é barato,
A segurança dele, a estadia dele, o processo, blá, blá. Bom, então ele pode concorrer.
Pode. E como é que fica a eleição com Lula, João Batista?
Olha, eu acho muito bom, sabe? Porque aí a gente vamos resolver essa situação do país.
Será?
Porque nós vamos para um plebiscito, Alex. Iremos para um plebiscito com o Lula. Não, sem Lula também vai ser um plebiscito. Dia 7 nós vamos votar, não em nomes, nós vamos votar em conceitos de gestão, conceitos políticos, etc. Ou seja... Nós vamos votar se nós queremos continuar com o país sendo socialista, como nós somos, ou queremos ser um país de livre mercado, de meritocracia, de liberdade econômica. É isso que vai ser decidido.
Mas
aí você pergunta, e o povo vai entender?
essa figura do mártir Lula,
tadinho
que
dele.
Ficou na prisão,
puxa,
perseguido. Será que não vão pensar
claro
em dar uma
que vão.
Oportunidade para ele?
Claro que vão. Todos os analistas dizem que isso. Só que, pesquisa e mais pesquisa, e o pessoal fala que é Datafolha. Tem uma foto de uma pessoa pesquisando, um cara com camisa da CUT. Claro que, o sujeito está dando uma informação isenta, né? Com camisão da CUT, tal, vermelhão e tal. Mas, enfim, todas as pesquisas indicam, feitas até por outros sistemas, que ele tem uma rejeição, o Lula tem uma rejeição de 60%. 60%. Ou seja, de cada 100 pessoas, 60 não votam nele, rejeitam, consideram-no o culpado da nossa desgraça.
Mas os 30% colocam ele em segundo turno, João.
É, na verdade, sobram 40. Aí dizem que ele tem 30. Eu acho que ele tem 10 na espontânea. 30 é forçação de barra. Que começa, tem 10 nomes aqui e tal, e tem o Lula. Outra aqui também, tem 10 nomes, tem o Lula aqui. O cara, tá bom, vai, Lula. Que é o cara que tá presente, nós estamos só falando dele aqui agora. Tá? Então, assim, eu acho que ele tem 10. E o Bolsonaro tem 12. Isso é o fato. Na espontânea, hoje, Bolsonaro 12, Lula 10. Votos cristalizados.
Em quem você votaria sem perguntar quem?
Não muda, briga com você se você falar outra coisa. Esses 12, esses 10. Certo? O resto parece que são 70 que dizem que não sabem, não quer saber, estão interessados no Neymar. Mas respondendo a sua pergunta, como é que o povo vai reagir ao mártir, ao amigão Lula que deu bolsa para todo mundo, que deu dinheiro, que dá risada, que é um cara legal? Nessas horas ele não está muito bem, não. Mas um cara legal, etc. Entendeu? Essa maquineta aqui, ó. Informação. Porque o cara fala uma coisa, na sequência já vem a contradição. Nós aqui já vamos receber contradição. Já, aliás, né? Seja o porta-voz de si mesmo, mande a sua opinião. Que esse é o assunto. E aí o Alex lê aqui pra gente. Mande já. Né? Não concorde conosco, concorde conosco, dê sua opinião, né? Seja interativo, seja brasileiro. Hoje, daria um monte de votos em branco. Começou a eleição, como ontem na Copa, até sexta-feira, sábado, se dizia assim, ninguém vai assistir aos jogos da Copa. Bababá. Chegou 2 horas antes, todo mundo se vestiu de verde e amarelo. Na eleição, vamos supor que 12%, 15% é voto jogado fora. Não, vou estragar, vou anular, vou fazer o diabo, porque voto em branco vai para o ponteiro, para o mais bem votado. Mas, enfim, vamos supor que não apareçam. Vamos botar aí na casa dos 15%. Eu não acredito que chegue a 20% de votos nulos, ausentes. Não acredito. Porque vai ser um plebiscito. Você é contra ou a favor? Você quer continuar? Porque hoje, né, Alex, tem 3 níveis de propostas para o cidadão decidir. Você quer um cara diferente, um novo, um cara que uma proposta nova? Você quer um cara que continue como está? Ou você quer um cara que retorne ao que era? Lula quer retornar ao que era no passado, há 2 anos atrás, ou está vigente. Outros querem manter, tocar a bola de lado, dizer que é isso mesmo, que não dá, que imagina, tal. Veja bem, então mantém o que está aí. E outros querem o Bolsonaro, vamos ser claros. Certo? Então, assim, eu já dei até a minha opinião pessoal. Hoje, eu, se fosse necessário apertar o botão, eu apertaria o botão do capitão. Ah, você é do Bolsonaro? Eu não. Quantas vezes eu falei aqui, quanta pancada eu levei de dizer que ele não é o candidato ideal para o país. Mas, só tem uma coisa que me faz votar nele. É o único com chance de vencer a esquerda. É o único que coerentemente fala a língua do povo tal qual o Lula. Quem é um cara com força para enfrentar o Lula, a não ser o capitão?
Mas tem um problema aí com o Bolsonaro.
Ixi, só um?
A história,
é fácil de resolver.
A história do Bolsonaro liberal, que o mercado estava acompanhando isso.
Então.
Agora, recentemente ele disse que...
Hoje, ele deu uma entrevista no Estadão, nós estamos publicando aqui no Notícias Agrícolas, uma entrevista sensacional. Bolsonaro diz ao Estadão que não vai seguir a cartilha de Paulo Guedes na íntegra. Para quem não está acostumado, vamos introduzir o Paulo Guedes na conversa.
Que é a bandeira
liberal.
Do liberalismo.
Paulo Guedes é um economista, que entende muito de mercado, tanto que ficou rico, criou, erigiu, né, ergueu o banco Bozano Simas. Ele assessorou o Afif Domingos, Guilherme Afif Domingos, sempre na posição liberal. E o Paulo Guedes agora está assessorando o Bolsonaro com um grupo de 30 economistas, assim, de altos coturnos, gente respeitável, tanto que o mercado falou, opa...
Vamos ouvir esses caras, né?
Só que, detalhe, o Paulo Guedes não é o candidato. O candidato é o capitão. E o capitão disse nessa entrevista ao Estadão que ele está namorando o Paulo Guedes. Significa que não casou. Está pegando na mão, ouvindo, sorrindo, mostrando os dentes. Mas não casou. Ou seja, o capitão sabe que a briga... Uma coisa é nós falarmos aqui que é fácil resolver a situação, o Paulo Guedes até fácil resolver. Outra coisa é aprovar dentro da Constituição, dentro da democracia, as alterações que precisam ser feitas no Congresso. E lá esse cara conhece o Congresso. Ele sabe com quem está lidando. Então ele está indo devagar, dizendo que bem assim, né, bem assado. Porque, por exemplo, o Paulo Guedes está dizendo, para resolver a situação, nós temos que vender as estatais. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o diabo.
Tirar o peso do governo.
Fazer o dinheiro, Eletrobras, tudo que é Brás, vendam, né? Inclusive o Correio, que consegue quebrar sem concorrência. Uma coisa
incrível. Sem concorrência.
Muito bem. Aí ele consegue fazer dinheiro. Qual é o plano do Paulo Guedes, que passou para o Bolsonaro? O Bolsonaro está explicitando isso. Venda o que nós temos. É como você resolver isso dentro da sua propriedade, dentro do seu negócio. Você vende o que é possível vender, né? Diminui os custos e com esse dinheiro da venda, você abate a dívida, que é isso que é o problema crucial, que nós estamos com X% do PIB, todo o dinheiro que a gente ganha é para pagar a dívida e todo dia a gente faz dívida. Então ele diz assim, diminuindo o tamanho do Estado, você para de fazer dívidas, vendendo as estatais você paga a dívida, minimiza, e aí você diminui os juros que você paga da dívida, e você diminuindo os juros que você paga da dívida, o governo pode diminuir os impostos que cobra do Alex, de mim, dos nossos telespectadores, de todos vocês. Vocês pagam 48% do dinheiro que você ganha, você rola, você recebe, o dinheiro que passa pelas suas mãos, de cada 10 dinheiros, 4,8, ou de cada 100 dinheiros, 48 é levado para manter o Estado, a máquina. E o Paulo Guedes quer porque quer diminuir a máquina. Agora, ao mesmo tempo, ele tem que gerar emprego. Então, é a fome com a vontade de comer. Você paga a dívida, você diminui os impostos, tá certo? E deixa o Alex João Batista com capacidade, com dinheiro na mão, para empreender. Ou, pelo menos, né, ir no bar e pá, abrir cerveja e tal. Porque se você abrindo cerveja, você está arrumando emprego na cervejaria. Você está rodando a máquina. O garçom vai ganhar, o dono do bar vai ganhar. A economia precisa rodar, não pode estar acontecendo como aconteceu hoje. Está acontecendo hoje, na segunda-feira, em Campinas. Cidade vazia, parada. É a paz do cemitério. A gente não quer isso, Alex.
Mas como é que você vê esse reposicionamento do Bolsonaro ao dizer que não fecha integralmente com o Paulo Guedes? É uma tentativa dele de se articular para ter uma base
e ganhar... É uma tentativa de ganhar a eleição.
De ganhar a eleição.
Não, vou perguntar para o Alex. Você assinaria embaixo de tudo que o Paulo Guedes está propondo, assim, venda já, pá, 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 ou você iria, calma.
É não, não tem, é bem que, assim. Tem que saber, né?
Ganhou a eleição. Esse é o cara para enfrentar o Lula. Porque o Afif Domingos, que também é candidato a presidente, a gente nem fala o nome dele, ninguém sabe que o Afif é candidato. Não, nós temos que vender, blá, blá. Eu também acho, cara, se deixar para mim, eu sou muito mais radical do que o Paulo Guedes, que o Afif Domingos, todo mundo junto. Mas acaba com isso agora. Essa é a minha opinião.
Teoria,
não,
né?
Uma só coisa... que eu não sou... Teoria. Eu não sou o presidente. É ele que vai ser o presidente. Então, a todo instante, o telefone vai tocar, o cara vai entrar. Imagina.
Imagina se não der certo depois a culpa de quem que vendeu o Brasil, né?
Pois é. Então, assim, eu acho que a entrevista que o Bolsonaro deu hoje no Estadão, dizendo que não assina integralmente a cartilha do Paulo Guedes, mas em parte, é aquele movimento que só faz aumentar o cacife do Bolsonaro. Portanto, encerrando a pergunta que você me fez, Eu preferiria que o Lula viesse para disputar a eleição, mesmo com essa aura de perseguido político, de mártir, porque aí nós vamos definir se nós queremos uma Venezuela ou queremos um Chile. Eu quero ser o Chile. E você?
Mas e se vier a Venezuela, João Batista?
Aí acho que eu vou para o Chile. Claro. Tenho amigos lá. Tá louco, cara? Eu já me botaram o revólver na cabeça, sabe disso. O que mais? O que mais que me falta? A nossa empresa existe porque a gente tem garra. Mas isso aqui é o quê? Acorda às 2 da manhã para trabalhar? Eu acordo. Hoje eu acordei às 4, estou de pé até agora. Vamos lá.
Vamos lá, João. Tem pergunta aqui, provocação, aliás.
Oh, que bom.
O Bruno Robson, de São João do Ivaí, lá no Paraná. João Batista, acorda para a vida. A vida de todos os agricultores melhorou no mandato do Lula. Ou você acha que bom para o agronegócio era o PSDB?
Ah, para, que PSDB lá que você pôs? Bom para o agronegócio vai ser o capitão. Pronto, sabe, quer saber? Para você pagar menos impostos. Veja quanto você está pagando. Você compra alguma coisa, né? Hein, Bruno? Você deve comprar. Seu pai deve comprar, sei lá, né? Alguém deve comprar aí. Pergunta para quem está vendendo quanto que é o imposto ali dentro.
E qual
agora,
que...
assim, o que o Bruno quer é mamar deitado, né?
Qual
é
que foi a parte, né, do melhorou o agronegócio também?
Que eu não... Ah, melhorou sim, melhorou o agronegócio naquele momento em que ele dava bolsas, né, bolsas, aposentadorias, saiu do governo dele, e liberou um monte de caminhões e tratores para o pessoal comprar e ficar devendo.
Mas ele...
essa é a política populista. Ó, vá lá ao banco, pega dinheiro, não precisa pagar. Não precisa pagar. Pode sair de trator, não precisa pagar. Aí você, né, Bruno, você entrou nessa lorota. Hoje você está pagando. E você quer aprofundar o buraco. Vai em frente.
Mas ele acirrou a questão indígena, demarcação de terras.
É, para quem não tinha
conflitos,
terra, o cara até
MST...
concordava. O Bruno não sabe que uma coisa é o que você tem na memória da cultura milenar, nem dos tempos, né, do Nabucodonosor, sei lá, onde dizia assim, como é que surgiu o conceito de sociedade? Através da cooperação entre eu e você, Alex. Ó, você me protege, eu te protejo. Você trabalha comigo, eu trabalho para você, e a gente forma uma empresa, um empreendimento. A gente mora perto, se vierem me atacar, atacar minha família, você me protege, se atacar a sua, então eu tenho lá que fazer um mourão, você me ajuda, eu te ajudo. Foi esse cooperativismo, essa cooperação, essa parceria, essa amizade que juntou as sociedades. E dentro disso, a lei do talião foi colocado, minha memória não é fotográfica, enfim... lá atrás, nos tempos antigos, o conceito de que você não pode matar ninguém, você não pode roubar ninguém, você não pode invadir a propriedade de ninguém. Você não pode entrar na casa dos outros, sabe? Você não pode entrar naquela terra que está lá, devoluta, vazia, simplesmente porque você está passando fome. Você não pode invadir. Você não pode invadir. Há necessidade de se fazer esse ajuste. Chama-se compromisso ético. Aí o Lula... através do MST, quando ele rompeu, quando ele cortou, quando ele mandou cortar, ele nunca vai fazer isso, né? Nunca ele faz nada, ele não faz um ato de ofício. Por isso que eles querem libertar o Lula do STF, eles querem uma prova. Mostra que o Lula assinou, que o Lula mandou. Ah, vai, babacas. Mas, enfim, quando o MST cortou a primeira cerca mandada pelo Lula, ele rompeu na cabeça do Bruno os limites do que é permitido, os limites do social, os limites humanos, os limites da ética. Bruno, você viu que coisa maravilhosa que a Copa do Mundo ensinou para você no sábado? Jogo da Espanha e Portugal. Quase que a Espanha dançou e toda hora eles mostravam o diretor de futebol da Espanha. Porque no dia anterior, 2 dias antes, Bruno, você sabe disso, o diretor de futebol da seleção espanhola, seja o nome que dê lá, demitiu o técnico, porque o técnico fechou acordo com o time espanhol, o Real Madrid. Quer dizer, o técnico da seleção fechou isso para o cara da seleção, o cara que comanda a seleção. Isso foi uma traição, uma atitude antiética. E demitiu o treinador 2 dias antes de enfrentar Portugal num jogo fantástico, eletrizante, que você assistiu. E o cara ficou firme ali, a câmera mostrava ele firme. Nossa, como eu torci para a Espanha, cara. Embora tenha amigos portugueses, descendentes portugueses, acho o Cristiano Ronaldo uma coisa maravilhosa, porque aquele terceiro gol dele é... Mas eu estava torcendo para a ética do presidente da Federação Espanhola de Futebol. Você não pode romper a ética, Bruno. E o que aquele, esse cara que está preso lá fez o tempo todo é romper com a ética. Ele acha que dinheiro cai do céu, que a organização social não é necessário para a gente desenvolver o nosso país. Quando, não sei a sua idade, mas quando você tiver seus filhos, o que, que você vai dizer para eles? Olha, está vendo aquela cerca ali, aquela propriedade ali? Não pertence a ninguém, vai lá e pegue. Pegue na mão grande, vá roubar. É isso que você quer para os seus filhos?
Edmundo, lá de Ventania, João Batista. Não acredito em candidatos, não acredito em messias. O que eu quero é, no mínimo, para esse país seguir em frente. Reforma política, tributária, trabalhista, reforma previdenciária. Na minha opinião, só fazendo essas quatro reformas bem feitas, diga-se de passagem, sem jeitinhos e privilégios, para criar as bases que farão o país começar a se desenvolver. Sem isso, para mim, esquece, porque vamos ficar na mesma. Não acredito e nem quero candidato XYZ, quero reformas estruturantes que mudem a base, os conceitos, a visão e criem condições para o povo se desenvolver nesse país.
Como é que é o nome dele?
É o Edmundo, lá de Ventania.
Não tem sobrenome?
Não, não.
Edmundo de Ventania. Vou voltar no Edmundo. Eu também quero. Ué, tudo que o Edmundo quer, eu também quero. Só que precisa ter um cara para fazer. Como o Edmundo não acredita em ninguém, então tem que acreditar nele próprio, senão é o suicídio. Não é isso? Não é só uma questão de anarquia, é questão de suicídio mesmo. Então, assim, alguém precisa carregar essa linha mestra aí que você citou. Me parece que o capitão está seguindo essa linha mestra de liberalizante. Agora, a minha fórmula, né, é o parlamentarismo. Não deu certo, troca o primeiro-ministro. Tudo continua igual. O poder moderador fica ali, seja ele quem for, sabe? Um presidente eleito. Precisamos... O Paulo Guedes considera que precisa ter uma constituinte imediatamente. Nós temos que eleger candidatos, deputados federais, constituintes imediatamente para reformar essa Constituição, porque está todo o dinheiro carimbado para manter o status quo, o Estado. Ô Bruno, o Edmundo, você gostaria de ser funcionário público? Ou não? Porque, cara, que delícia nesse país hoje você chegar dia 5, não é isso? Eles recebem dia 5? Os Barnabés?
É, depende.
Os funcionários públicos.
Depende.
Ali, ó. Pá, chova canivete, cara. Sem angústia. Sem angústia. Pá. Ó, você paga salários, viu, Edmundo? De juízes, dos promotores, dos procuradores, dos ex-juízes, ex-procuradores, ex-promotores, das filhas dos juízes, ex-políticos, ex-senadores, ex-deputados. Você paga, cara. Você trabalha para pagar esse Estado, que não te serve para nada, só serve para atravancar. Por isso que eles... Quem defende esse status quo, quem defende o Lula, quer continuar mamando deitado. Querem transformar o nosso país nessa anarquia que está a Venezuela. Você sabia que tem uma notícia hoje aqui no nosso site, Notícias Agrícolas, que nós estamos republicando de O Globo, dando conta que a PVDSS, lá, a empresa estatal petrolífera da Venezuela, está sendo roubada porque não tem nem guarda. Está sendo dilapidada. Os caras estão levando o que pode para vender no ferro velho. Eles não conseguem mais processar petróleo, não conseguem produzir gasolina.
E Maduro reeleito, como é que pode?
Mas, né? Claro, você fecha todo mundo. Os nossos amigos de Roraima me contaram que tentaram entrar em Roraima para ver terras, para expandir a soja dentro da Venezuela, ali na divisa de Roraima com a Venezuela. Eles não conseguiram andar 100 quilômetros, porque eram barreiras e mais barreiras de jovens, moleques, portando metralhadora. Inicialmente, eles queriam... Propina, paga aí um pedágiozinho, porque é uma propina. Paga aí. Mas depois lá, disseram que lá dentro as milícias estão tomando conta da Venezuela. É um país que precisa, infelizmente, entrar numa situação de conflito como está saindo a Colômbia, que votou no indicado por Uribe. Colômbia hoje é extrema-direita, está fechado com os Estados Unidos, vai ser beneficiada ao extremo, enquanto nós ficamos aqui, pá, só pagando o pau. Então, assim, vou voltar a responder ao Edmundo e ao
Bruno.
Ó, olha aqui, Renan, eu não falo e repito, não sou o Bolsonaro. Eu acho ele um cara muito engraçado, eu acho assim um cara de boas tiradas, igual o Lula tem, no mesmo nível do Lula. Agora, ele vai resolver o nosso problema? Não vai resolver. Agora, eu volto nele por dois motivos, porque realmente nós precisamos botar uma ordem, né? Ou seja, ordem para chegar ao progresso, ok? Não há dúvida, tá? Está disseminado o negócio, nós estamos numa desordem, isso é inegável, precisa seguir fielmente o que diz a Constituição, reformar a Constituição, tornar a Constituição de 88 liberalizante, aquela tal da Constituição constituinte cidadã, que só criou deveres e não direitos, tá certo? E sermos um país parlamentarista, porque se o Jair, se o capitão assume e não cumpre o que prometeu, ou não consegue cumprir, troca-se, fapt, sem dor. Agora, o voto que eu dou no Jair é porque hoje é o único que tem peito, força, condição de enfrentar os socialistas de igual para igual, assim, enfrentar o Ciro num debate, o Lula num debate, e dizer, você quer o quê? Você destruiu o país, você quer continuar causando a ruína do nosso país? É simples assim, o debate é nesse nível.
O Edmundo te respondeu aqui.
Fala, Edmundo.
Edmundo Tax, tá? Oh, é o sobrenome dele.
É, eu conheço o Edmundo.
Lá de Ventania.
Ele escreve pra gente continuadamente. Seja bem-vindo, Edmundo. Escreva mais.
Sou parlamentarista também. Aí. E não quero ser funcionário público. Tenho orgulho de ser produtor. Quero reformas que mudem as bases estruturais desse país, que deixem o produtor produzir. E ele completa aqui, por fim, não sou o Bolsonaro, mas dos que estão aí, me parece o menos pior.
Aí, estamos falando a mesma linguagem, Tax. Nós preferíamos outro, claro, eu preferia até votar em você, você talvez preferisse votar em mim, mas eu não sou candidato a nada, nem você, você é produtor rural, eu sou jornalista, nós estamos na nossa. Agora, a gente tem que votar num único cara que consiga tirar a gente da beira do precipício que é esse país socialista, onde a gente trabalha. Aliás, socialista é uma ova, um país estatista. Se fosse socialista, também caria alguma coisa aqui, no, né? Alguns caraminguás para nós. Né? É um país estatista, onde o Edmundo, o Bruno, o João Batista, o Alex e todos os nossos amigos telespectadores trabalham para manter essa... O que eu vou dizer? Essa canalhada aí. Tá demais isso, né, cara? Poxa vida.
O Edivaldo Nogueira, de Tangará da Serra, João. Neymar mancando ou não, jogando ou não, o salário dele em euros está na conta. Para nós brasileiros do agro, temos o problema dos caminhoneiros e para nós, os brasileiros, Lula livre é um problema. Muito. Ainda mais com o STF que está aparelhado para livrar os políticos que só querem encher ainda mais a máquina pública e, assim, os próprios bolsos.
Alex Horta, cidadão Alex Horta brasileiro. Lula livre, o que, que você vai fazer? O que, que você acha? O que, que vai acontecer no dia seguinte?
Difícil, hein, João?
Cara, por que, que nós estamos, amigos do Notícias Agrícolas, colocando de uma forma jocosa, né? Eu gosto muito de brincar com um assunto sério, porém, a história do Lula aí. Porque o Alex fez um levantamento dessa notícia e praticamente ninguém se despertou para isso. Então, fala, pera, vamos puxar esse debate, vamos levantar o debate, vamos deixar as pessoas perguntarem, vamos fazer com que as pessoas procurem informação e se posicionem. Então, assim, meu amigo, o que será o dia 27 para você se dia 26 o STF, a segunda turma, libertar o Lula? Está com medo? Medo de quê? É que ele possa ganhar a eleição? Eu não tenho medo disso. Agora, tenho medo, sim, das retaliações, das angústias, dos problemas, dos choques que virão. Agora, eu continuo acreditando e mentalizando no bom senso das pessoas. Você quer voltar ao que nós éramos? Põe aí o poste amarelo aí. Põe o poste amarelo aí. Queremos voltar a ser o poste amarelo? Quer dizer, como é que a gente... Não, poste amarelo.
A Dilma.
A Dilma, ô. Renan parece que mora na Lua. O Renan também dormiu no jogo da Copa. Olha aí. Vocês querem isso de volta, né? Desculpa, perdão a palavra, mas essa ideia, né? O Lula disse que ele é uma ideia. Vocês querem essa ideia de volta?
O Saúde Toledo, no Paraná. João, será que a sua geração e a minha, ele diz aqui que tem 52 anos, ainda,
67.
Ainda teremos um país sério? Há alguma luz no fim do túnel diante de tanta impunidade e essa vergonha que se tornou o Brasil?
Pois é, a gente fica desanimado, né? A única coisa que me anima é trabalhar, cara, porque se a gente... E às vezes eu tenho a sorte danada... É de Toledo, né?
Toledo, Paraná.
A minha sorte é ir em Toledo e encontrar uma cidade como Toledo, que é isso que me anima. Porque assim, como é que é o nome do amigo de Toledo?
O Saul.
Saul. Viu, Saul? Esses dias eu estive lá no Rio de Janeiro, vocês viram lá, né, que o Daniel, o diretor do Notícias Agrícolas, eu fui lá como adjutório, como testemunha, assinou um contrato muito importante do Notícias Agrícolas com a Embrapa Solos, no sentido de difundir, divulgar as práticas de se fazer solos, de construir solos, práticas estas que nós temos que alastrar pelo Brasil e levar para a África. Já tem um compromisso humanitário para nós levarmos os ensinamentos do povo de Toledo, dos agricultores de Toledo, lá para a Etiópia. Veja como é que são as coisas. Isso tudo me deixa animado. Isso é o meu sal, sal da terra, Saul. E me deixa muito feliz quando eu vou a Toledo e vejo uma cidade organizada. Aliás, já falei várias vezes aqui. Querem conhecer uma cidade organizada, para cima, direita, correta? Vá até Toledo, aprenda, veja como é que eles administram a cidade, como ela é linda, que cidade perfeita. Meu Deus, chega de elogio. Agora faça o inverso, Saul. Pega o avião aí, acho que o avião você não pega em Toledo, você pega em Cascavel, né? Pega o avião em Cascavel e desça no aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro, que é, vem a ser o principal aeroporto do país. O principal é de Brasília, mas para o mundo... É Galeão, Rio de Janeiro. Desça no Galeão. E vá para o centro, como eu fui. Vá. Aí você vai olhando pelas estradas, assim, lá, linha amarela. Vá, vá. Ah, está preocupado que eu me escondi de um tiro? Não, não é isso não. Embora tivesse de manhã acontecido alguns trecos e tal. Mas vai ver a cidade maravilhosa. Ela é maravilhosa na sua arquitetura da natureza, aqueles morros, aquela coisa perfeita. Agora vai ver... As pessoas, como é que as pessoas moram? Quando eu cheguei de avião assim, Alex, 7 horas da manhã, pá, estava amanhecendo. Agora amanhece mais tarde, assim. Eu me lembrei daquele filme do Robin Williams. Good morning, Vietnã! Olha o tiroteio lá embaixo. Assim o nosso Brasil. Aquela cidade maravilhosa, uma terra sem lei. Salve-se quem puder. E o que você vê, Saul, são notícias só da Zona Sul. Que deu um tiro lá em Leme, 7 corpos. Naquele dia que eu cheguei, tinham encontrado 7 corpos na Urca, ali, entre a Urca e o Leme, ali, bem no coração, né, da elite. Agora, vai lá para Belfort Roxo, onde o meu motorista mora. Vai lá. Será que nós queremos ou nós temos direito a ter uma solução? Hein? Será que os meus netos têm o direito de ver um país que nós, eu e Saul, brigamos por ele? Hein, Saul?
Fernando de Marília, interior de São Paulo aqui, João. Com esse nível de congresso e com um país em que 70% da população não consegue entender aquilo que lê, o que esperar de se Bolsonaro for eleito? É a pergunta que ele faz.
Então, amigo, se você não gosta do Bolsonaro, se você teme que ele possa tirar alguns direitos, né? Porque a esquerda teme que ele tire direitos, né? Eu acho que ele tem que cortar a despesa. Mas se você teme, escolha um deputado que siga a sua linha. Bom seria o dia que nós chegarmos a termos deputados distritais, que eles serão responsáveis, entre aspas, né? Responsáveis sempre, entre aspas, pela comunidade onde ele mora, e não que fique lá encastelado em Brasília. Mas ok, você precisa escolher bem seu deputado, porque no fundo... O Bolsonaro, maluquinho que é, louco que ele parece que é, mas não é, bobo não é nada. Põe aqui o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele segue a cartilha da Constituição e ele sabe respeitar a opinião divergente dos deputados. É a quinta, acho que é o quinto ano que ele está como deputado, né? É a quinta legislatura do Bolsonaro,
não
é isso?
Não tenho certeza.
Ou terceira, sei lá, quinta. Enfim. Claro, aí você vai falar, mas ele lembra lá daquela discussão que ele teve com a deputada. Oh, meu Deus, estou com a memória, 67 anos já foi. Uhum. Maria do Rosário, você não merece ser estuprada. Ele já pediu, já tentou explicar essa frase, ele não pediu desculpa para ela, porque, de novo, né, não é o caso de se desculpar. Mas ele não quis ofendê-la, ele quis dizer assim, pô, você para de querer aparecer. Agora, se você pegar o filme, ela vem e empurra ele, assim, sabe?
Provoca,
ele se defende,
né?
Cara. É. Sabe? Então, assim, tudo isso que se fala contra ele é que nem massa de bolo. Quanto mais bate, mais ele cresce. Minha opinião do Jair. Não sou Jair, preferia outro, um cara mais estadista, né? Porque imagina um cara que vai lá no G7, lá na Europa, conversar com aqueles, né, bobinhos lá, né? Os graúdos. Precisava ter um pouco mais de cultura, um pouco mais de instrução, mas dizem que por ter feito, pelo capitão ter feito a AMAN, lá em Agulhas Negras, ele é um cara extremamente formado, sabe tudo, é muito bem antenado. Tem muita gente que não dá muita bola, muita importância para a cultura do capitão, mas ele é um homem muito culto e muito disciplinado, então é bem diferente do que aparenta ser, sabe? É o que me dizem no particular quem o conhece, que convive com ele. Então, assim, por tudo isso, ele, para mim, ainda me remete, até hoje, de repente, amanhã a gente pode mudar, né? Mas ele me remete uma mensagem de esperança, viu, Saul? Uma mensagem de esperança, esperança que a gente possa ter um país, pelo menos próximo ao que é Toledo, organizado, próspero, paz, tranquilidade, mas, né, vigilante, que ninguém é trouxa.
João, tem um monte de pergunta aqui. Mano. O Anderson Santos, de Palmital, São Paulo. Infelizmente, nesse nosso país, tem carta branca quem tem grana preta. E a corrupção se tornou uma profissão. Deveríamos ter uma lei que corte toda essa mamata de mamar na teta do governo. Deus olhe por nós, Jair Bolsonaro é a solução? Ele pergunta. E a nossa agricultura que está praticamente largada? O que vamos fazer com fretes altos, insumos cada vez mais caros? E esse dólar que está uma verdadeira zona? Quanto tempo mais temos de fôlego na agricultura? Pergunta o Anderson.
Então, vai complicar, porque esse acordo do Trump com o Xi Jinping não é desacordo. Saibam ler as notícias. O Trump disse que ia se eleger dizendo e disse com América primeiro, America first. Lembra? America first significa assim, ó, empregos aqui, prosperidade para o meu povo, segurança para o meu povo, o resto é o resto. Ah, não é essa coisa do bonitinho, ai, tadinho do povo da Guatemala. Dane-se. Primeiro os americanos, o povo votou nele e ele está cumprindo. O que ele vai fazer, preste atenção, é cada vez mais diminuir a paridade do dólar em relação ao ribimbim, ao yen, que é a moeda chinesa. Ele falou isso no primeiro dia, que ele vai fazer isso assim, ó. Ele vai fazer o dólar ficar mais barato que a moeda chinesa, para que o produto dele seja vendido em mais quantidade e que ele ganhe a luta contra os chineses, senão os chineses vão dominar o mundo. E é isso que ele está fazendo em benefício do povo dele. As consequências dessa briguinha aí de taxa para cá, taxa para lá, eu vou te sobretaxar, aí o chinês fala, eu vou sobretaxar você. Vocês acham que os dois cachorros grandes vão se morder? Porque se eles se morderem, é o fim. Como eles não querem se matar, não querem que os deles morram, eles vão entrar num acordo. Ô, Xi Jinping, compra aí. Ô, Trumpinho, vende aqui. É isso que eles vão chegar. E nós vamos tomar de quem? Do Saul. De quem que é? Que ligou agora pra gente?
Foi o Anderson.
O Anderson. Vamos tomar do Anderson, do Alex, do João Batista, dos brasileiros, da agricultura brasileira. Não imagine, nós vamos ser beneficiados. Vai nada. Pode ser que em primeiro momento... por que os preços estão caindo? Porque você tira os negócios lá da Bolsa de Chicago e vem comprar no Brasil direto. Né? Não sei como é que eles fazem isso, com que garantias. Só que aí você eleva o prêmio e tal, dá uma sensação de mais dólares no bolso do produtor brasileiro, ajudado por esse dólar maluco que sobe e desce por causa das eleições, dá a impressão que você vai ter mais reais no bolso, que é o que interessa, blá, blá. Mas, cara, e a safra do ano que vem? E a safra daqui a 2 anos? Você tem uma terra só para usar e tal e devolver? Então, assim, é tudo planejado na agricultura. E nós estamos fora do jogo. Nós não somos aliados de ninguém. Até o nosso representante da CBF votou contra o Trump, cara, para sediar a Copa do Mundo. Mas que imbecil! E tinha combinado, tinha que ter palavra. É brasileiro, brasileiro não tem palavra. Olha que coisa horrível, cara.
O Bruno,
de novo,
lá de São João do Ivaí, lá no Paraná, volta a perguntar. Você não acha que o Bolsonaro é um candidato...
Acho. Nem sei o que ele está perguntando, mas acho.
Não. Você não, você não acha que se o Bolsonaro é um candidato tão bom, ele já não poderia ter feito muito mais do que fez durante esses 26 anos que é deputado federal? Lá.
Eu acho assim, imagine você, Bruno, deputado, ali no meio daquela... né? Aquelas raposas felpudas, até o mais bobinho lá, sabe como é que é, né? Mete uma luva de boxeador e acende, cigarro, apaga, enfim. Você sabe muito bem dessas expressões. Ninguém é bobo ali. E se ele não conseguir aprovar os projetos dele? Porque os projetos dele são ao contrário do que aquele povo lá tá discutindo. Então isso, ao invés de ser uma deficiência, é um elogio para o Bolsonaro. Ele não conseguia se fazer entender, ou não conseguia convencer aquela canalhada lá, ué. Agora, que ele é um santo, que ele é brilhante, eu estou dizendo que não é. E que não é... eu não lembro, eu não tinha essa idade, do Juscelino Kubitschek, que foi o presidente Bossa Nova, que transformou o país, levou todo mundo no bico e tal. Aí fala, pô, mas conseguiu construir Brasília. Eu tive esses dias lá em Luiz Eduardo Magalhães, a gente é ligado umbilicalmente a Brasília, 500 quilômetros de distância. Você também esteve. Poxa vida, ainda bem que tem Brasília, né? Para o avião descer em Brasília, a gente chegar aqui até... Foi com essa ideia que foi construído Brasília, de avançar as conquistas e fazer as terras tornarem-se produtivas e tal. Só que ele deixou, o Juscelino, uma dívida impagável para os brasileiros e empobreceu mais ainda. Ah, não, mas ele criou, abriu a cabeça, a Bossa Nova e tal. Sim, gente, mas a custa de quê? Isso tem que ser pensado, a custa de quê? Quem vai pagar o negócio? Então esse cara aqui... O Bolsonaro aí, esse cara aqui vai dar canetada, pá, 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 pá. E quem vai pagar é minha neta, é a filha do Alex. Então, assim, eu estou muito preocupado com o que ele vai fazer, se você me perguntar. Claro que eu estou. Por isso, Bruno, né?
Bruno.
Agora é a vez do Bruno. Viu, Bruno? Eu vou pensar 10 vezes no meu... Aliás, eu já escolhi. Vou votar muito bem, direitinho, para deputado e senador. Nossa, meu voto precioso. Vou fazer qualquer coisa para votar no dia 7 nos meus deputados. Estadual, mas principalmente o deputado federal e o meu senador. Meu senador. Sabe? Que vai dar uma controlada nisso daqui se não tiver na linha do que a gente está querendo que aconteça. Agora, se tiver, é mais votos a favor, não é contra.
O próprio Bruno, nessa mesma participação dele, ele coloca aqui que dos candidatos que estão aí, o mais capacitado e íntegro é o Álvaro Dias.
Não há dúvida. Mas o Álvaro foi contra esses dias a privatização da Petrobras. Ele acha que... O Álvaro não diz assim, olha, eu vou governar com menos impostos. Ele não abre mão de receita. Ora, com dinheiro até eu, digamos assim, né? Sem querer chamar o Álvaro de incompetente, de inconsequente... Mas ele não diz claramente como é que ele vai fazer, qual é a receita dele para equilibrar o jogo. Esse deu. Volta aqui de novo, quando eu aponto tem que mostrar. Esse deu a receita. Venda a Petrobras, quer dizer, pelo menos o economista dele,
dele, né?
Venda a Petrobras, venda o Banco do Brasil, venda a Caixa Econômica, venda a Eletrobras, venda o Correio.
Mas ele falou, não...
Privatize-se. E presta atenção, não adianta só vender e privatizar. Tem que abrir. Porque senão você cria no monopólio. Você viu o último monopólio aqui? Não sei quem está dando destaque. A Gazeta do Povo está dando destaque para isso. Sabia que a Taurus, que fabrica pistola, tem monopólio de fabricação da arma aqui no país? Eu quero um monopólio para mim. Monopólio das notícias agrícolas. Ninguém pode fazer notícias agrícolas nesse país sem passar por nós aqui. Ó. Eita, vida boa!
Muito bem. Ó, o Saúl, lá de Toledo, diz que conhece o João Batista nas suas idas lá em Toledo, que você tem uma mente brilhante. Precisamos de mais patriotas como você, João
Obrigado.
Batista. E o Ricardo Secato, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Dólar alto, bolsa abaixo de 70 mil pontos e caindo. O mercado já está precificando a soltura do Lula ou ainda veremos cenário pior?
Não, essa precificação... na minha humilde opinião, não sou economista, só cabelos brancos, é precificando a tragédia aí da saída dos dólares do país para ir para o bolso do Trump. Essa saída aí, sabe, de volta todo o dinheiro que está ali, o Trump está dando mais renda, vai aumentar a taxa de juros lá.
Já subiu, aliás.
Já subiu. Né? Então, assim, torna-se mais vantajoso, por ser mais seguro, inclusive, você tirar um investimento num país delicado, que pode, de uma hora para outra, mudar a sua política, como fez com o óleo diesel, sabe? Então, é mais tranquilo para a empresa ir de volta para os Estados Unidos. Nós veremos ainda coisas piores, que empresas que estão aqui, norte-americanas principalmente, que estão aqui no Brasil, saindo daqui e indo de volta para os Estados Unidos.
Voltando a investir lá, né?
Aí nós vamos ficar cada vez mais à míngua. E eu não sou contra o Trump, não. Eu acho que ele é uma pessoa coerente, só isso. Ele prometeu ajudar o povo dele. Nós é que tenhamos que ter aqui, que nós, né, façamos um enorme esforço de bom senso para termos um Trump nacional. Bolsonaro? Tomara. Não sei se foi ele. Eu estou com ele, pelo menos ele derrota o socialista. É o único com condições de derrotar esse cara aqui.
Muito bem. João Batista, são essas as perguntas.
De... Mas, não, não, volta aí, volta o poste amarelo, que é uma delícia. Põe a... Ah, mas vocês hão de concordar comigo, né? É uma brincadeira, né? Não, vocês sabiam que nós vamos ter que contar para os nossos bisnetos que ela foi a nossa presidenta. Volta aí, volta aqui. Ela foi a nossa presidenta. 6 anos. Ela mandou estocar o vento, né? Ela dizia que divisão não é divisão, é soma, mas a soma é da divisão da soma, que a somatória da divisão é soma.
Bom dia, mandioca.
Bom dia, mandioca. Então, fomos governadas por ela. Vocês querem isso de novo, né? Eu não temo. Eu não temo. Eu acredito que nós somos formados por pessoas de bom senso, uma grande parte desinformada que está sendo reformada, vamos dizer assim, informada e reformada por esse aparelhinho maravilhoso aqui. Por isso que eu, todas as vezes que eu vejo esse aparelho, fala assim, um jovem no fundo da garagem chamado Bill Clinton, entre outros, Bill Gates, né, formatou esse treco, pensaram esse aparelhinho que está sendo trazendo tantos benefícios para a humanidade, certo? Aí diziam que o mundo ia acabar com isso. Igual a soja transgênica. Nossa, vai nascer chifrinho na cabeça do povo. Então, vai nada. Isso daqui é... Pena que a gente chegou tarde. Devia ter um pouco mais disso daqui para todo mundo. Pena que o nosso satélite não consiga mandar os 4G para baixo. Né? E nós estamos pagando quanto por mês mesmo? Era
800
milhões de reais por mês para um satélite que está lá em cima, que está mandando sinal, mas não distribui. Mas se nós tivéssemos isso já, agora, a cabeça era outra. Esperamos que numa eleição livre, leve e solta, Lula livre, leve e solto, nós tenhamos isso daqui para enfrentar o Lula.
Dia 26.
Meu Deus.
STF, atenção, segunda turma.
É mais um dia de ansiedade, de horror para nós, os brasileiros.
Quem sabe eles nos surpreendem, João Batista.
Nossa. Eu venho aqui e falo, oh, muito obrigado.
João Batista.
Alex Horta, valeu.
Obrigado.
Vamos em frente.
É isso aí. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.
E viva o Brasil.